Prezada presidenta, senadora Ana Amélia, ilustre representante do Estado do Rio Grande do Sul, prezados senadores, senadoras, de forma muito especial, senador Jaime Campos. Eu quero, nesta noite de hoje, registrar e cumprimentar o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloísio Mercadante, que esteve hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia apresentando os projetos e programas do Ministério da Ciência e Tecnologia. O ministro Aloísio Mercadante, que foi senador nesta casa, é um dos políticos mais tarimbados, mais experientes e mais competentes desse país, e eu tenho convicção absoluta que saberá conduzir bem a política de ciência e tecnologia do país, especialmente no momento em que o país vem crescendo e que nos últimos anos conseguiu desenvolver políticas na área de ciência e tecnologia promissoras através das gestões do ex-ministro Roberto Amaral, do ministro Eduardo Campos, hoje governador de Pernambuco, e o ministro Sérgio Rezende, que é um físico extremamente respeitado pela comunidade científica. Mas eu gostaria de compartilhar algumas indagações, algumas preocupações que levei àquela comissão a respeito da política de ciência e tecnologia do Brasil, entendendo que o eixo do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento com soberania, passa necessariamente por fortes e regulares investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Em 2004, o Ministério da Ciência e Tecnologia, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, desenvolveu uma política industrial, tecnológica e de comércio exterior. E, naquele momento, identificou 4 setores estratégicos e 3 setores portadores de futuro que deveriam ser induzidos pelas políticas de ciência e tecnologia. Me refiro ao setor de software, ao setor de bens de capital, de fármacos e de microeletrônica. E os setores portadores de futuro, os setores de nanotecnologia, biotecnologia e biomassa. Importante ressaltar que todos esses setores são bastante desfavoráveis ao Brasil no que se refere à balança de pagamentos, o que faz com que, se conseguirmos investir nesses setores através de tecnologia brasileira, tecnologia nacional, nós estaremos trazendo grandes benefícios à população brasileira. Eu gostaria de obter do Ministério da Ciência e Tecnologia, ao longo desses anos, quais foram os investimentos efetivos na formação de recursos humanos nessas áreas e se há em curso no governo, no seio do governo, alguma revisão dessa política industrial, tecnológica de comércio exterior, inclusive com a adoção de novos setores, como setores prioritários da economia brasileira. Me referi também, e quero aqui cumprimentar o ministro pelo secretário que escolheu, um dos secretários que escolheu para a sua equipe, aliás, quero cumprimentá-lo por toda a equipe, realmente extremamente capacitada, mas especialmente ao secretário Carlos Nobre, que vem do INPE e que participou do IPCC, né, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. E eu me lembro que, ainda na legislatura passada, na Comissão de Mudanças Climáticas, o doutor Carlos Nobre apontava 2 grandes vertentes de pesquisa na área de mudanças climáticas. Uma que deveria levar o Brasil a desenvolver tecnologias para reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, e a outra linha de pesquisa em que o Brasil deveria se adaptar aos eventos climáticos extremos. E nós estamos vivendo uma realidade, infelizmente, cada vez mais regular, né, de acontecimentos de eventos climáticos extremos. Tivemos a tragédia do Rio de Janeiro, tivemos recentemente Santa Catarina, agora em Pernambuco, enfim, muitas chuvas com desabamentos. E o Brasil precisa desenvolver tecnologias de adaptação a esses eventos climáticos extremos. Hoje, instalou-se nesta casa uma comissão temporária destinada a rever todos os procedimentos de defesa civil. Devemos mudar a concepção da nossa defesa civil para que ela seja preventiva. Essa área está em muito boas mãos, porque está subordinada ao Ministério da Integração Nacional, que tem um ministro muito dinâmico, competente, que é o ministro Fernando Bezerra, mas nós precisamos investir fortemente em conhecimento e em novas tecnologias de adaptação às mudanças climáticas extremas. Mas também manifestei uma preocupação que gostaria de compartilhar com as senhoras senadoras, com os senhores senadores, com os telespectadores da TV Senado, da Rádio Senado, que é em relação ao nosso programa espacial. Eu sou inconformado, como brasileiro, de não termos um programa espacial à altura dos programas espaciais dos países mais desenvolvidos do mundo. Até algumas dezenas de anos atrás, nós estávamos numa mesma situação da Índia, da China, e hoje nós estamos absolutamente superados por esse país. E eu entendo que falta no programa espacial brasileiro, na política espacial brasileira, uma decisão de Estado, como alguma coisa importante para o Estado brasileiro, para o conjunto da nação brasileira, pelo que isso representa do ponto de vista de avanço tecnológico, de soberania nacional e de arrasto tecnológico para outras atividades industriais. Nós temos o melhor lugar do mundo para o lançamento de foguetes, que é o sítio de Alcântara, no estado do Maranhão, pela sua proximidade com a linha do Equador, o que faz com que nós possamos lançar foguetes e colocar em órbita com muito menos combustível e utilizando nos foguetes uma carga útil, carregando nos foguetes uma carga útil muito maior. Além disso, podemos sempre lançar em direção ao mar, aproveitando o movimento de rotação da Terra, o que é um ganho extraordinário. Ao mesmo tempo que temos o mesmo sítio, é importante lembrar que hoje grande parte dos lançamentos comerciais do mundo são feitos na Guiana, porque ali tem um sítio que não tem as mesmas condições do sítio brasileiro, mas ainda nós não temos Alcântara funcionando como deveriam funcionar. Temos dois programas de construção de veículos lançadores, de satélites, de foguetes lançadores, uma parceria com a Ucrânia para a construção do Ciclone e, ao mesmo tempo, do VLS desenvolvido pela Aeronáutica Brasileira. E temos o INPE, que já desenvolve, tem algumas parcerias com outros países, a parceria com a China, por exemplo, com o SIBRES, que é o satélite chinês sino-brasileiro, que faz imagens de todo o país e controla em tempo real o desmatamento, é um grande instrumento contra o desmatamento no nosso país. O INPE vem desenvolvendo também o satélite Amazônia, ou seja, já vem desenvolvendo tecnologias de satélite, mas falta ainda ao programa espacial brasileiro uma sinergia que só um programa tratado como política de Estado poderá ter. Me refiro, por exemplo, à dispersão de esforços existentes no Programa Espacial Brasileiro. Nós temos parte do programa no Ministério da Ciência e Tecnologia, parte na Agência Espacial Brasileira, parte no INPE, parte na aeronáutica. Falta um comando, na minha opinião, unificado de todo esse programa. E faltam investimentos significativos e regulares. É importante ressaltar que um programa espacial em qualquer lugar do mundo é um programa caro, mas a relação custo-benefício é extremamente benéfica aos interesses do país, pelo que ele representa na prestação de serviço. Hoje, o programa espacial, por exemplo, é fundamental na inclusão digital. através de satélite, no controle de nossas fronteiras, um país com as características do Brasil, com enorme fronteira seca na Amazônia, com enorme fronteira no mar, e agora com o pré-sal, com ampliação da nossa plataforma continental, do nosso território marítimo, com a conclusão do LEPLAC, que deve garantir ao Brasil mais 960 mil quilômetros quadrados de território marítimo, a utilização do programa espacial na previsão de safras agrícolas, na previsão de eventos climáticos extremos, na telemedicina, no planejamento da ocupação ordenada do solo, enfim, são inúmeras e importantíssimas as aplicações do programa nuclear, do ponto de vista pacífico, sem contar o que isso significa na ampliação do poder, da capacidade de dispersão do sistema de defesa nacional, mas isso merece investimentos significativos e regulares. Precisamos apontar uma deficiência do nosso programa espacial, que é a dificuldade da reposição de recursos humanos. Ainda como deputado federal, deputada Ana Amélia, eu tive a oportunidade de visitar o CTA, visitar o INPE, visitar o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que são instituições que orgulham o povo brasileiro, mas já naquela ocasião me preocupava uma manifestação do reitor do ITA de que eles precisavam repor os recursos humanos, professores que estavam se aposentando, no próprio CTA também pessoas estavam se aposentando e não tinham a oportunidade de fazer a transmissão desses conhecimentos para os novos jovens. É claro que uma atividade sofisticada como essa, a transmissão de conhecimento demora tempo, demora alguns anos, isso não é feito de uma forma simplificada. Portanto, nós temos que ter olhares muito atentos à reposição desses recursos humanos e à formação de novos recursos humanos para o Programa Espacial Brasileiro. A Agência Espacial Brasileira, senadora Ana Amélia, e eu tive a oportunidade de relatar um estudo pelo Conselho de Altos Estudos da Câmara dos Deputados sobre o Programa Espacial, tem um corpo funcional em que grande parte dele, ou a maioria dele, são de servidores comissionados, não tem um corpo funcional próprio, valorizado, bem remunerado, qualificado, que permita levar adiante um programa espacial como uma política de Estado. Fizemos, inclusive, nesse trabalho, uma série de sugestões que gostaria de tratar num outro momento aqui, especificamente sobre esse tema, fazer um pronunciamento sobre esse tema, sobre o que eu entendo que deva ser as atitudes, as ações a serem tomadas para termos um programa espacial realmente como uma política de Estado. E estou apresentando um projeto no Senado, com algumas adequações, que foi um projeto que já apresentamos na Câmara, pelo Conselho de Altos Estudos da Câmara, que tive a honra, como disse, de relatar, depois de consultar o presidente do Conselho de Altos Estudos da Câmara, que institui uma política industrial para o setor aeroespacial brasileiro. Porque é claro que para um segmento como esse, que exige investimentos vultosos, nós temos que ter uma participação forte do Estado, seja do ponto de vista da redução de tributos para as atividades espaciais, como também no sistema de compras públicas governamentais. Mas gostaria de retomar essa questão do Programa Espacial Brasileiro, especificamente num outro momento. Mas também levantei algumas outras preocupações que compartilho aqui com este plenário a respeito da produção científica brasileira. Tive a oportunidade de ocupar aquela tribuna ainda esta semana, quando parabenizei o CNPq pela realização dos seus 60 anos, CNPq que tem uma história importantíssima no fomento à ciência, à tecnologia, à inovação no nosso Brasil, mas para mostrar que o Brasil hoje ocupa a 13ª posição na produção científica mundial. Crescemos muito na produção científica, na produção de artigos, na publicação de artigos científicos, mas ainda estamos muito aquém das necessidades e das potencialidades do país no que se refere à produção tecnológica. Ou seja, o nosso grande desafio é transformar conhecimento em produto produto, em novos produtos, em novos processos, em novas inovações. E patentear esses produtos. A participação brasileira no registro de patentes ainda é extremamente insignificante. E se avançamos com a contribuição expressiva do Congresso Nacional Brasileiro ao aprovar a Lei de Biossegurança, ao aprovar a Lei de Inovação, o que a gente percebe é que nós ainda não temos no país uma cultura de inovação. Grande parte dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação no nosso país ainda são realizados pelo setor público, quando em todos os países avançados do mundo, os investimentos privados em inovação superam os investimentos públicos. E percebemos que essa cultura da inovação também ainda não chegou ao setor público. Embora a lei permita a criação de empresas de propósito específico, de interações entre as universidades e os institutos de pesquisa com as empresas, ainda há uma resistência muito grande das áreas jurídicas do setor público na consecução, na realização dessas parcerias. E isso acaba fazendo com que possamos inovar muito pouco, porque sabemos que a inovação efetivamente, em grande parte, ela se dá dentro da empresa. E é por isso que temos que ampliar essa interação entre as universidades, os institutos de pesquisa e as empresas no nosso país. Precisamos, inclusive, refletir se essa lei de inovação já não merece uma revisão que possa desburocratizar essas possibilidades de parceria, possa facilitar essa interação fundamental entre as universidades e as empresas. Quero também registrar que entendo que essa questão da inovação é fundamental. Ainda algumas semanas atrás tivemos um debate na Comissão de Meio Ambiente em que o presidente da Embrapa apontava que os dados que Vossa Excelência trouxe aqui ao plenário, de que com o aumento da área agrícola do Brasil de 48% nos últimos 30 anos, nós aumentamos a nossa produção em mais de 260%, mostrando que a grande solução para o aumento da produção brasileira de alimentos, de agroenergia, não está no avanço sobre novos biomas, sobre áreas preservadas dos nossos biomas, tão preciosos pela biodiversidade que dispõe, mas está em investimentos em inovação tecnológica que possa garantir o aumento da produção e da produtividade nas áreas já ocupadas, já antropizadas da agricultura e da pecuária brasileira. Mas quero também ressaltar a importância de que o Ministério da Ciência e Tecnologia tenha bons olhos para os programas de difusão e popularização da ciência. Tive a honra de ser o secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério nas gestões do ex-ministro Eduardo Campos e do ex-ministro Sérgio Rezende. E me orgulho muito de termos criado ali, junto com o diretor Ildeu de Castro Moreira, um físico, um grande militante da causa da difusão e popularização da ciência, de iniciarmos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que este ano terá como tema as mudanças climáticas e já estará acontecendo pelo 8º ano consecutivo. São centenas, milhares de eventos que acontecem simultaneamente em todo o Brasil, em centenas de cidades, em centenas de instituições, reunindo milhares e milhares de pessoas e promovendo a difusão e popularização da ciência, promovendo, estimulando o gosto pela ciência como uma atividade fundamental para o desenvolvimento do país e para que nossas crianças e nossos jovens se sintam atraídos pelas carreiras científicas e de engenharia. E também a realização que este ano acontecerá pela 7ª vez, eu tenho muita honra de dizer que também que iniciei na minha gestão como secretário de Ciência e Tecnologia, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que já acontecerá este ano pelo sétimo ano consecutivo. Lembrando que quando fizemos pela primeira vez, sob a coordenação do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, foram 10 milhões de crianças na primeira versão da Olimpíada de Matemática que participaram em todo o país. Pelas informações do ministro Aloysio Mercadante, já são 23 milhões de crianças envolvidas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Bom, digo tudo isso, senhora presidente, para dizer que nós precisamos nos unir, Ministério da Ciência e Tecnologia, comunidade científica, setor produtivo, sociedade civil, Congresso Nacional, no sentido de garantir os recursos necessários para que o país possa avançar no seu desenvolvimento científico e tecnológico. Se tem uma área que deve ser poupada de cortes orçamentários, é a área de ciência, tecnologia e inovação. Porque os cortes feitos agora no incentivo à inovação, no incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico, eles serão sentidos por muitos anos, especialmente no momento em que a concorrência entre países do mundo todo é muito grande, é muito rápida e nós não podemos perder o bonde da história. O Brasil é um país que vem avançando, conseguiu aliar crescimento econômico com redução da pobreza, redução das desigualdades sociais, ampliação do emprego formal, ampliação do acesso à universidade. O Brasil vive um momento bom. O Brasil é um país respeitado internacionalmente, mas o Brasil só será efetivamente um país que se sentará à mesa dos países mais poderosos do mundo para decidir o destino da humanidade e garantir à população brasileira uma qualidade de vida que todos merecem, distribuindo os benefícios do crescimento econômico, se o Brasil tiver a capacidade de perceber a importância estratégica de agora investir significativamente em ciência, tecnologia e inovação. Era essa a contribuição que eu gostaria de trazer essa noite aqui ao plenário do Senado, senadora Ana Amélia.